acho que esse ano teve um exemplo de técnica de discussão aí, oriunda daqui, que foi aquele evento da SBHC-HCTE, da discussão da avaliação CAPES, né? Teve uma dinâmica inspirada na dinâmica do Ato Rede, né?
Meu nome é Paulo Sérgio, é um prazer estar aqui com vocês. Creio eu que seja, acho que é a sexta vez que eu venho aqui a esse encontro. Quando nós tivemos dois encontros muito grandes, com, sei lá, 50, 60 pessoas, acho que foi um ano seguido ao outro. Posteriormente, eu fiquei muito angustiado, porque eu ficava querendo aproveitar aquele número de pessoas para fazer um evento maior, né? Eu ficava bastante angustiado. Com o passar do tempo, eu fui percebendo o seguinte, que, do meu ponto de vista, esse espaço aqui é exatamente um exercício, é um espaço para experimentar. É como se, muitas vezes eu vejo esse espaço aqui como se nós estivéssemos gravando um CD ou ensaiando uma peça, onde deixássemos os microfones abertos ou fôssemos gravando as conversas que a gente tem nos bastidores. E saem coisas muito interessantes. Quando você, alguém está gravando um CD e deixa o som aberto, nas conversas ali, coisas vão sendo interessantes. Às vezes um determinado músico experimenta alguma coisa numa guitarra, num piano e tal, e essas coisas vão sendo aproveitadas, né? Eu vejo, então, esses cada vez mais, assim, esse espaço aqui é um espaço para experimentar, para conversar. Eu não vejo como um espaço para se formalizar. Eu acho que de uma maneira formal, são todos esses eventos que nós participamos durante o ano, esses eventos maiores, que exigem um maior número de pessoas para organizar, existe a necessidade de mais dinheiro, aí sim. Esse espaço não. Do meu ponto de vista, esse espaço é para a gente experimentar. É de uma conversa, muitas vezes, entre poucas pessoas, aí ideias vão surgindo. Eu sinto falta, e talvez, uma coisa que eu sempre disse, que eu sinto falta, e talvez não se faça sentido, até contraditório, que é o seguinte, às vezes me passa a sensação assim, eu tinha mais isso, hoje menos, é um posicionamento político, né? Assim, por exemplo, quando a gente discute conjunturas, eu particularmente procuro trazer questões sobre a conjuntura, porque é uma sensação de assim, eu quero ver como é que eu vou me posicionar, como é que as pessoas vão se posicionar. E até um dia pensei na possibilidade de sobre um determinado aspecto da conjuntura de suma importância, seja internacional, seja nacional, ou mesmo da universidade, da gente escrever um documento para se posicionar. Hoje eu já não acho muito isso, não. Né? Não acho muito isso, não. Outra coisa também, não acho, Márcia, que a discussão da conjuntura fique muito no achismo, não. Eu acho que é um exercício de pensar alto, pensar em grupo, e dali vão tirando coisas, coisas para o futuro. Não vejo... Eu acho que a conversa fiada também é bom. Da conversa fiada, do achismo, sai muita coisa, né? Então eu tenho mais essa sensação. Aqui é um lugar para a gente conversar um pouco. Se for formalizar, vai perder. É aquela velha história, né, que a gente já discutiu inúmeras vezes. Se a gente resolver ser uma outra Alemanha, uma outra França, agora pega até mal, outra França não. A gente vai ganhar muita coisa e vai perder muita coisa, né? Se a gente resolver tratar das nossas questões, né, as questões do Brasil, nós vamos perder muita coisa, mas também nós vamos ganhar muita coisa, né? eu trago sempre esses por exemplo, os textos que eu escrevo para toda vez que eu venho, algumas vezes que eu venho aqui, é exatamente um texto assim que é meio informal mesmo. Eu vou colocando algumas ideias para discutir. Dessa vez até eu coloquei alguns índices até para materializar um pouco mais, mas essa é a intenção, porque a partir das discussões daqui, né, eu particularmente vou pensar tudo aquilo que eu estava pensando sobre aquela determinada questão, e se interessar a vocês, vocês também vão pensar. Então eu não vejo mais essa possibilidade de fazer um encontro regional, um encontro nacional. Eu acho que isso já está resolvido com todos esses encontros que nós temos, seja regional, nacional e até mesmo internacional. Paulo Sérgio.
Antônio Borges, enquanto o pessoal falava aqui, eu estava pensando nas minhas primeiras aulas de teoria Torrede com o Ivan. E nessas primeiras aulas existia uma coisa que naquela época não era muito fácil de entender para mim, e que depois de um certo tempo eu comecei realmente a perceber que é isso mesmo. Se a gente pensar nesse evento aqui, com um objeto sociotécnico a ser analisado, né, a gente vai descobrir o seguinte, como é que um objeto sociotécnico, como é que ele cresce, né, na medida em que você consegue enredar novos nós, vamos dizer assim, para a sua rede, né, você consegue. E o que eu sinto, na verdade, com relação a isso, é que o nosso esforço de enredar, que é sempre, na verdade, tomar as redes em que a gente pertence, trazer um pedaço dessas redes para dentro dessa aqui, esse esforço tem sido cercado de grande, eu diria, precaução. Eu quero dar um exemplo aqui. Henrique tem uma quantidade bastante significativa de alunos, Ivan tem uma quantidade significativa de alunos. Hã? Hã? Sim, mas de qualquer maneira, a rede que vocês, digamos assim, dominam, ou que não é só vocês, que a maioria das pessoas aqui domina, Arthur, todo mundo tem uma quantidade enorme de agregados nas suas redes pessoais, né? Ou participantes das suas redes pessoais, né? Nos vários sentidos e nas várias nuances que isso aí possa ter. E o esforço de trazer essas pessoas para cá tem sido igual próximo a zero, né? Quer dizer, talvez até com uma sensação de que será que vale a pena eu introduzir, como dizer, entre aspas, ruído na comunicação que flui de uma maneira tão natural ou de uma maneira tão homogênea dentro desse grupo. Mas isso, de certa maneira, foi uma decisão anterior. Isso, a gente está falando, mas o ato rede não cresce. Não, ele não cresce exatamente porque a gente optou em algum momento do passado que ele não deveria crescer. Porque na medida em que a gente tentou que ele crescesse, a gente percebeu o preço desse crescimento. Né? Que estamos falando dos 50. Foram exatamente os ato rede mais desagradáveis do ponto de vista de sensação que terminou e a que a gente ficou de ressaca, foram exatamente esses atos redes em que não havia um sincronismo entre os pensamentos e havia elementos demais que desbalanceavam a rede e, de certa maneira, tendiam a tirar os pontos de passagem dos seus lugares e botar outros pontos de passagem. Eu estou tentando usar a palavra gelatura aqui, não sei se isso cabe muito bem aqui, mas eu acho que a decisão de tornar esse grupo assim foi uma decisão passada, não é uma decisão de agora, e isso se manifesta no esforço que muito pequeno que eu, que Ivan, que Henrique, que Arthur, que Paulo César temos feito com os nossos agregados nas nossas vidas, nas nossas redes, de trazê-los para cá, para dentro. Talvez até com aquela sensação, não, as pessoas que podem vir para cá, para dentro, elas não estando muito sintonizadas nos nossos ideais, elas vão introduzir aqui elementos de desestabilização da rede, muito mais do que fortalecimento. Agora, por outro lado também, eu gostaria agora de bancar o advogado do diabo e questionar essa nossa decisão passada. Será que essa decisão foi uma decisão correta? Será que não é momento realmente da gente procurar outros ingredientes para serem trazidos para cá, para dentro? Porque o que acontece quando a gente tem a rede, digamos assim, estabilizada, é que a rede estabilizada, ela acaba ficando aquilo ali mesmo, ela se fortalece, mas ela fica aquilo ali, ela não se modifica muito. O que modifica uma rede é exatamente essas contaminações que ela vai tendo do lado de fora e que vão desestabilizando, vão provocando novas conformações e assim por diante. Então, será que não é momento da gente fazer esse esforço? Não, é claro que não nesse, né? Nesse ator rede que está correndo, eu acho que é isso mesmo. Agora, buscar termos importantes. Eu acho que a fala que o Paulo César preparou, né? O texto que você preparou, como sempre, traz grandes, digamos assim, efervescências na nossa conversação. Mas eu acho que o próximo ator rede a gente deveria ter um pouco de coragem de cada um de nós talvez trazer uma pessoa selecionada que a gente acha que vai ser coerente com os nossos ideais ou com as nossas maneiras de pensar ou com a nossa formação ou com o nosso background, né? Eu acho que sim, porque se a gente fizer isso, só se cada um trouxer um, isso aqui já dobra de tamanho, né? E eu acho que a gente não tem que ter medo, não. Eu acho que a gente tem que imaginar que crescer é importante sempre. É só isso.
Bom dia, deixa eu falar um pouquinho. Meu nome é Rodney, eu sou engenheiro de sistemas, formação. Eu estou vindo aqui desde o segundo, né? Desde 2003, acho. Né? Eu só não fui lá em Xerém. Foi 2002, né? Eu estou aqui já esse tempo todo que tentando fazer uma tese de doutorado, né? Como engenheiro de sistemas, né? Me intrigava muito essa coisa, né, que a gente vê nesses estudos assim, não, essa coisa de sistema já era, né? Mas como dizia Galileu, entretanto se move, né? Porque continuam brotando assim que nem cogumelos depois da chuva. Mas não. E qual seria, né, como que. O que está por trás dessa construção? Né? O que que torna essa construção bem sucedida ou não? Ou por que alguns são construídos apesar de detestados, que nem essa linha do metrô aí, que todo mundo diz que está errada, que tinha que ir pelo outro lado, mas ela vai por aquele lado. Né? Então tem procurado pesquisar esse tipo de coisa meio devagar, porque eu não sou pesquisador em tempo integral, eu sou boa parte do tempo analista de sistemas, né? Que nem o nosso amigo ali, engenheiro de petróleo, né? Então o tempo para dedicar para esse estudo é pouco, mas enfim. E outra coisa que eu gostaria de falar aqui é: por que que a gente tem que crescer? Mania que tem todo mundo de crescer, né? É crescimento sustentável. Por que que tem que ser esse crescimento sustentável? Por que que tem que crescer? Né? Já está aí. O mundo não aguenta mais tanto crescimento. A natureza não aguenta mais. Então, sei lá, eu acho que esse tamanho tá bom demais. Obrigado.
Foi bom o Rod ter falado isso. É porque eu me lembrei do da minha tese de doutorado, ter uma palavra de um deputado federal do Paraná, fugiu o nome dele agora, acho que era senador, dizia o seguinte: por que que a gente tem que saber o resultado da eleição na noite de domingo? Por quê? Por que que tem que crescer? Eu vejo, mais uma vez, eu vejo isso aqui meio como o quintal lá do Zeca Pagodinho, sabe? Não tem que se fazer trazer as pessoas. Quer dizer, o que que deve acontecer lá no pagode lá do Zeca do Pagodinho? Deve ser assim, um dia alguém traz alguém, o outro traz alguém, traz a namorada, traz o namorado, traz um amigo, e as coisas vão acontecendo, né? Porque senão perde, do meu ponto de vista, o que é mais interessante. E por que que tem que formalizar, tem que ser dessa forma, tem que ter vamos discutir aquilo que é determinado, os textos que são determinados? Isso a gente já faz de janeiro a dezembro, né? Tanto que aquele encontro com o CNPq e o CAPES, uma coisa que me impressionou, né, 99% das pessoas que opinaram naquele encontro lá na UFRJ diz que não aguentam mais, né, esse processo de produzir, e pouco se reflete, pouco se pensa, né? Eu acho que já contei um caso para vocês. Certa vez eu fui a um encontro, alguma coisa assim, uma palestra de um ex-reitor da UFRJ, que ao ser apresentado, né, o mestre de cerimônia disse que ele tinha já orientado não sei quantos mestrandos, doutorandos. Eu rapidamente fiz um cálculo e aí descobri que nos últimos 20 anos ele não foi em casa, só orientava. Eu não vejo dessa forma. É exatamente isso. Por que crescer? Por que que tem que saber do resultado da eleição na noite de domingo? Quando, na verdade, esse processo aqui, informal, meio anárquico, meio constituído de intervalos, acho fantástica essa definição, isso aqui gera produções. E, como o Ivan falou, quer dizer, há um crescimento enorme de pessoas vinculadas aos estudos de ciência, tecnologia e sociedade. A gente vê nesses encontros, agora recentemente na UMPU, não necessariamente do estudo de ciência, tecnologia e sociedade, mas um bom número de pessoas vinculadas ao estudo da história das ciências. Então, não vejo por que mais esse esforço para trazer gente para cá. Eu acho que tem que ser assim, informalmente se conversou, você quer ir? Então vamos lá. Eu acho que é assim que é o processo. Paulo Sérgio.